8h14. Voltamos a falar do estúdio da CBN Maringá na Expoingá 2024, trazendo agora uma entrevista com o Jeffrey Albers, coordenador do Departamento Técnico e Econômico do Sistema FAEP-SENAR. Boa noite, Jeffrey. Seja bem-vindo aqui ao estúdio CBN.
Boa noite, Rogério. Muito obrigado pelo convite, é um prazer. E já um abraço a todos os ouvintes.
Jeffrey, todas as atenções nesse momento estão voltadas para o socorro e o atendimento às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. E não poderia, claro, ser diferente, né? Mas o setor rural está na expectativa de que o governo federal anuncie o plano safra agrícola e pecuária para o próximo ciclo 24-25. As entidades apresentaram as suas reivindicações, inclusive a FAEP. E qual é a informação, Jeffrey, que você tem sobre o plano safra?
Bom, nós fazemos aqui no estado, nós fazemos um documento em parceria com outras entidades do agro, a OCEPAR, a Federação dos Trabalhadores, a própria Secretaria da Agricultura e o IDR. E encaminhamos aí ao Ministério. Historicamente, a gente tinha um anúncio do Plano Safra no final de abril, no início de maio. E o ano passado, o ano retrasado, isso já veio se estendendo um pouco mais, quase no início da safra. Mas ainda assim a gente faz o levantamento e fazemos as nossas reivindicações, principalmente relacionados ao volume de recursos que o setor precisa para conduzir a safra e a taxa de juros, que é o fator mais impactante no bolso do produtor rural.
Né? Jeffrey, antigamente, né, você até falou isso, que a Agrishow era sempre realizada no final de abril e início de maio, Ribeirão Preto, né, que era um grande palco para a divulgação desse plano safra. E esse ano a gente viu uma coisa até inusitada, né? Autoridades federais participaram de uma abertura da feira que não teve público, foi a portas fechadas e sob um forte esquema de segurança. Esse é o comentário que eu faço. Então, vamos lá. Jeff, qual é as reivindicações da FAEP para o Plano Safra?
Esse panorama ele já mostra para nós que existe uma especulação, talvez até, ou uma dificuldade de negociação que a gente vem observando desde a implantação do novo governo com a divisão do Ministério da Agricultura, basicamente em três ministérios, né? O próprio Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário e o da Pesca. E essa negociação, então, ficou mais dificultada com o Ministério da Fazenda. E isso traz para nós, e essa questão que você colocou da abertura da feira, já mostra que o ambiente não está tão favorável. A gente pede recursos, mas a cada ano a gente vê que esse recurso mingua. Cada ano vem menos recursos. Eu comentei da taxa de juros, que é o principal fator que a gente observa e que é o item em que o governo mais coloca recursos, que é para a equalização das taxas de juros. A gente tem um panorama aí perto de 30 bilhões necessários para a condução de uma safra e o governo vem liberando 12, 13 bilhões. Isso é insuficiente. Por isso que o produtor, na hora de tentar uma contratação, ele não vê recursos disponíveis, fica numa fila de espera e que se estende e ele acaba não conseguindo realizar a compra de um investimento, né, que é pensamento de longo prazo. E, por outro lado, algumas dificuldades na contratação mesmo de custeio, que é a condução da safra propriamente dita.
Jeffrey, as intempéries mostram que o seguro rural deveria ser uma prioridade em qualquer plano safra. Mas isso, infelizmente, não acontece. Qual que é o cenário aí a esse respeito? Eu até participei do evento em Londrina, que a FAEP realizou lá com os deputados federais, com a Câmara Itinerante e tudo, e foi falado lá que realmente é um cenário muito difícil, né?
O seguro é um dos itens que consta dessas reivindicações do Plano Safra, e ele mensura um valor necessário para a subvenção ao prêmio do seguro agrícola, que a gente pensa num patamar de 3 bilhões e a gente só tem tido 900 milhões. Nós vínhamos numa curva crescente de contratações, de entendimento de que o seguro, a gestão de risco de um modo geral, é um aspecto importante para o produtor rural, justamente por conta das intempéries que a gente vem enfrentando nas últimas safras. E o governo parece que não adotou essa mesma política, esse mesmo entendimento, e no lugar de aumentar o volume de recursos, ele contingenciou e reduziu. Mas continuamos insistindo. E, felizmente, como você citou, a Frente Parlamentar ela fez essa reunião itinerante em Londrina, e o Pedro Lupion, né, o deputado federal, presidente da Frente Parlamentar, ele entende essa importância, e vários outros parlamentares também. Então é uma bandeira importante que vem sendo discutida veementemente por todo o setor, para que a gente tenha recursos para a próxima safra.
A propósito ainda, né, das intempéries aí, enfrentadas nos últimos anos, muitos produtores brasileiros não conseguiram ter colheita, mas acumularam dívidas. Qual que é o cenário no Paraná dessa questão, dessa dificuldade aí, desse contraponto que se tem, né? Você não tem colheita e você tem dívida. Como é que faz?
Infelizmente, ano após ano, nos últimos 3-4 anos, a gente vem enfrentando alternâncias de seca, de chuva, chuva no momento da colheita,
queda de preços,
redução de renda por produtor, e claro, se ele não tem renda, ele não consegue pagar os seus financiadores. Então, o produtor, o seguro era uma alternativa, né? No ano retrasado, nós tivemos muitas indenizações, o Brasil aí, não falando só do Paraná, mas a gente beirou 10 bilhões em indenizações. Isso é uma possibilidade de o produtor ter recursos para pagar os financiamentos. Mas sem esse aporte, que esse ano já vai se enfrentar com as perdas que a gente já vem mostrando aqui no Paraná, mesmo uma parcela de soja, o milho agora comprometido também. E aí os produtores, então, nós dizemos que ele vem com um estoque de dívidas. Não é uma dívida pontual só dessa safra. Ele já vem rolando anos anteriores. E chega um momento que isso estrangula a tal ponto que o produtor não tem alternativa. Então, há necessidade de que o governo intervenha, criando a possibilidade de prorrogações, de outras renegociações. Nós tivemos recentemente uma possibilidade, o governo federal autorizou a renegociação de financiamentos de investimento aqui no Paraná para as culturas de soja, milho e bovino de leite, que eram atividades aparentemente mais críticas, mas nós temos isso em várias outras cadeias, né? Não é restrito a essas principais. Mas aí, dentro das possibilidades, os produtores negociam com os agentes financeiros diretamente. O Manual do Crédito Rural já prevê essa renegociação por esses fatores que você citou, problema climático, perda de produção e também preço. Preço já não se discute muito, né? Não deve ter grande alteração no preço das commodities, mas as perdas são substanciais aí.
Mas você vê, por exemplo, a equação, né? O produtor está numa situação de preços, né, baixos, carrega já um endividamento e chega numa nova safra em meio a todo esse cenário de falta de seguro, embora a gente vá falar agora em seguida sobre seguro ainda, mas ele não consegue, ele não pode ainda reduzir a tecnologia, ele, quer dizer, ele tem que continuar investindo, ou seja, não tem para onde correr, né?
É uma encruzilhada.
Porque se ele reduzir a tecnologia, ele vai produzir menos, você está só postergando a sua dificuldade.
Ele planta para colher um prejuízo. É realmente uma decisão delicada do produtor, mas que na outra vertente também é muito problemática para os próprios governos, porque se o produtor não plantar, se ele sair da atividade, ele vai vir para um centro urbano e criar um outro problema nas cidades, que são os indigentes, as pessoas que não têm renda. Né?
A gente vai falar amanhã aqui no CBN Rural sobre o seguro paramétrico. Inclusive, a gente vê que algumas companhias de seguro estão voltando para o mercado depois daquele ano terrível que foi 2021, se não me engano.
Uhum,
sabe, 21, 22, as empresas todas saíram, né, do mercado, e agora parece que elas estão voltando, inclusive com o seguro paramétrico aí, que é uma possibilidade também para o produtor ter uma opção adicional, né?
As companhias, como elas tiveram muitas indenizações, elas tiveram duas alternativas: ou elas saíam do mercado ou elas encareciam o produto. O encarecimento e com a ausência da subvenção do governo, os produtores não contratavam também, porque encareceu demais. Ele passou a ter um peso muito grande no custo de produção do produtor, né? E aí, hoje, as companhias voltam com esse novo... Não dá nem para achar muito de novo, né? Porque ele não é tão recente, o paramétrico, assim. Mas ele é um desenho novo de um seguro, de um produto, que tem uma possibilidade de melhorar esse mercado e atender o produtor de forma mais pontual. Então, é uma aposta, vamos dizer assim, né? Com essa possibilidade de um novo produto mesmo.
Jeffrey, esse ano na Expo Engar a gente não vê uma presença tão ativa do setor leiteiro como a gente viu em outros anos, né? Reflexo da crise que o setor vem passando aí já há muitos meses aí, né? Qual que é o retrato desse setor no Paraná? Eu vi que a FAEP tem feito um trabalho muito grande em defesa do produtor. O setor hoje, qual que é a situação? Muita gente deixou atividade realmente?
O leite é uma atividade que está nos 399 municípios do estado. É uma atividade comercial e de subsistência. E a comercial, infelizmente, se não houver escala, se não houver um sistema de produção muito adequado, ele não é viável. E muitos produtores já estão deixando a atividade. Então, há uma tendência hoje de uma concentração, ou o produtor se tecnifica, e para isso ele precisa de investimento, ou ele não consegue suportar esses prejuízos acumulados de ano após ano. E o leite ainda tem uma característica, que ele é diário. Ele é diferente de uma safra de soja, por exemplo, que o produtor faz um financiamento, planta, colhe depois de um prazo, paga o financiamento depois de vender a colheita. O leite é todo dia, né? Ele tem que ordenhar as vacas, tem que entregar, tem que armazenar, às vezes, ter o seu próprio recipiente, né? Sim. Me fugiu agora o termo, né? Do tanque de guardar o leite, mas, enfim, é muito dinâmico. E o produtor não está conseguindo essa renda para se manter na atividade. Com esses endividamentos, e aí o governo sensível prorrogou os financiamentos, dessa atividade, mas infelizmente não é o suficiente. E ele só fez para investimento. Então, o custeio ele não foi atendido e a gente então continua com essas reivindicações. A gente teve aí uma enxurrada, porque esse custo de produção ele vem na contramão do baixo custo de produção e o preço de entrada das importações que foram feitas pelo Brasil.
Certo.
Né? E aí o produtor não tem como competir.
Jeffrey, nós temos mais dois minutinhos só. Queria só fazer mais uma pergunta para encerrar a nossa entrevista aqui. A insegurança jurídica está tirando o sono do produtor, né?
Sem dúvida nenhuma. Nós vivemos um país que não permite pensamento de longo prazo, porque o produtor investe pensando até num financiamento aí de 12 anos, 15 anos, mas como vai ficar a nossa economia daqui 10 anos? Isso não se sabe. E somado a isso, as inseguranças, que são temas que a gente vem discutindo, de invasão de terras, marco temporal, né, quando a área dele de preservação é válida, qual é a referência de ano para isso. Então, o produtor ele vive, além de todo esse problema financeiro que a gente está falando, vive ainda essa insegurança da propriedade ser dele. Né, de a qualquer momento dizerem que ó, você explorou 30 anos essa propriedade, mas ela não é tua. Ela vai ser devolvida para alguém que está reivindicando o seu direito. Então, não tem como dormir sossegado dessa forma, né?
É muito problema de uma vez só, né?
Somam-se todos, né?
E muitas vezes até desnecessariamente, né?
Não precisaria ser assim, né? Se a gente, depois de algumas sentenças dadas, os assuntos não deveriam voltar à discussão. Né? O próprio Supremo decide e depois ele retoma a discussão para ter um outro entendimento e mudar todo o regramento. Então, isso realmente não deveria acontecer, mas é o que nós vivemos no nosso dia a dia.
A gente acorda com essa mudança de entendimento da lei de uma hora para outra, que você achava que a situação já estava bem definida, clara, e muda tudo, né?
Infelizmente.
Jeffrey Albers, coordenador do Departamento Técnico e Econômico do Sistema FAEP-SENAR Paraná, muito obrigado pela sua entrevista.
É um prazer, um grande abraço, obrigado.
Uma pausa. 8